começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, Ursão do Vral, aqui pela Nacional, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, começando para você mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, Nacional Rio 1130, mais querido do Brasil, 980 Brasília, nessa quarta-feira, 12/12/2018. Eu estarei ao lado do Jorge Vambuco, comentarista de classe, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com a mesa de áudio dele, o Mago do Som, Rafael Espíndola. Com o Sebastião Nacional. Luiz Xavier na mesa de áudio também, a presença dele, nosso Ed Like Guimarães, o homem pássaro, com a produção Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio.
Homem pássaro!
Me amarro nesse timão.
Olha só, aqui, ó.
Joga com coração.
Vamos lá.
E veste a camisa legal. Campo, campo, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Carlos Borges.
5 horas e 5 minutos.
Atlético, Atlético, conhecemos teu valor.
É, tá aí o Atlético Paranaense, o Furacão. O Furacão que representa o Brasil nessa grande final da Copa Sul-Americana, hoje à noite na Arena da Baixada. Completamente lotada, com certeza. O Atlético Paranaense vai encarar o Junior Barranquilla logo mais na Arena da Baixada. E essa partida acontece às 21h45. O repórter Maurício Costa está trazendo informações do Furacão para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Borges. A noite desta quarta-feira é a mais importante da história do Atlético Paranaense. Vice da Libertadores de 2005, tem a chance de pela primeira vez levantar um troféu internacional. E logo no dia seguinte, há grandes mudanças no clube. Uniforme, escudo e até o nome, que agora tem um H entre as letras T e L do Atlético. Mas a partir das 9h45 da noite, o Furacão entra em campo contra o Júnior Barranquilla, ainda com a sua identidade visual antiga. E o que os mais de 40 mil torcedores que vão encher a arena querem mesmo é a identidade do futebol que o Atlético apresentou em todo o segundo semestre de 2018. Só na Sul-Americana foram 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Toque de bola, organização e um ataque fulminante. A equipe foi diferente na partida de ida na Colômbia. Acabou dominada em campo e mesmo assim saiu com um empate. Apesar de não ter vencido, o 1-1 fora até foi importante na cabeça do técnico Thiago Nunes. Isto porque não tem sido nada fácil jogar na arena para os visitantes, como o próprio treinador lembra.
O resultado nos qualifica efetivamente a vencermos em casa, vamos ter que merecer muito lá, porque a equipe do Júnior é uma equipe que mesmo procurando jogar com a posse de bola, também tem jogadores de muita velocidade para jogar no seu contra-ataque, tem retorno também de jogadores importantes, então é ter a tranquilidade de saber que a gente vai jogar com apoio do nosso torcedor. Quem conhece o nosso histórico em casa sabe que nós somos uma equipe também muito forte, que jogamos dentro de casa, é tentar avaliar esse resultado pelo lado positivo, pelas situações boas que criamos, corrigir as situações a serem corrigidas naturalmente e focar para o jogo da volta.
A grande dúvida do Furacão para hoje é saber se Pablo pode jogar. Autor do gol na partida de ida, ele ainda não está 100% e sente dores na panturrilha. Não seria a primeira vez que o atacante entraria em campo sem estar em suas melhores condições. Também foi assim no primeiro jogo da final. Então, será que o artilheiro vai para o sacrifício? Escute o que ele disse logo após a partida da Colômbia.
Tem algo que a gente fala com os médicos, que o médico te fala assim, quando você está com uma dor que está te impossibilitando, se fosse uma final você jogaria. E é isso que aconteceu, é uma final, um jogo importantíssimo. A equipe de fisioterapia do clube, os médicos estão de parabéns porque conseguiram me colocar em campo, me colocar em condições de jogo. O Thiago também acreditou nisso. E estou muito feliz com o nosso resultado, não era na verdade o que a gente queria, mas estou muito feliz pelo empenho e pelas dificuldades que nós enfrentamos no jogo de hoje.
E mesmo que não esteja nas melhores condições, se Pablo for a campo, vai entrar com tudo para ajudar a equipe, seja como for.
Eu sou atacante e tenho que fazer gol, é uma das minhas funções. mas se eu não fizer e nossa equipe vencer com gol de outro companheiro e eu puder ajudar de outra forma a equipe, marcando ou dando um passe, enfim, da forma que for, eu já estou muito satisfeito. Todos têm condições de fazer gol, a gente tem grandes jogadores, tem uma qualidade imensa, e isso que está valendo, é sempre a equipe e nunca um jogador só. Eu acho que é a equipe que é o que vale. Dentro da arena a gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso potencial jogando no nosso estádio, com o apoio do nosso torcedor, e a gente tem tudo para chegar lá e fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair campeão.
O Atlético Paranaense deve entrar em campo com o Santos no gol, Jonathan na direita, a zaga com o Thiago Heleno e Léo Pereira, e na esquerda, Renan Lodi. Meio de campo com o Lúcio Gonçalves, Bruno Guimarães e Rafael Veiga, e no ataque, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. Se Pablo não jogar, o substituto deve ser Rony. Do lado colombiano, o técnico Julio Comesaña tem dois importantes retornos, o lateral esquerdo Fuentes e o atacante Theo Gutierrez. Theo é o capitão, artilheiro e líder da equipe. Imagina a falta que ele fez na partida de ida. Ele tinha sido expulso contra o Santa Fé na semifinal e está pronto para o jogo de hoje. O Júnior Barranquilla deve entrar em campo com o Vieira no gol, Piedra Rita na direita, Jefferson Gomes e Pérez na zaga e Fuentes na esquerda. Meio de campo com Narváez, Sánchez, Cantillo e Barreira, e no ataque Luiz Dias e o Theo Gutierrez. Lembrando que na final da Sul-Americana não temos o gol qualificado, portanto, se Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla empatarem, teremos prorrogação e, permanecendo o resultado sem ninguém vencer, vamos para os pênaltis. Valeu, Borges!
Valeu então, meu querido Maurício Costa, falando dessa grande final. Brasil é Atlético Paranaense, Atlético Paranaense é o Brasil, é o Furacão. E você vai curtir todas as informações aqui pela Nacional. 5 horas e 11 minutos, ele que sabe que ele está chegando. E aí, Valdir Luiz, boa tarde para você. Tarde. É Theo Gutierrez, bem colocado até pelo Márcio Guedes, que colocou a questão, por exemplo, no jogo passado, quarta-feira, logo na quinta-feira, logo após o resultado de 1-1, que o Theo Gutierrez não tinha jogado e vai jogar. E há uma dúvida do Pablo jogar ou não, que saiu contundido, inclusive sentindo a panturrilha na partida lá da Colômbia. O que o Júnior Barranquilla ganha, o que o Atlético vai perder com a ausência do Pablo, tanto que entrar o Rony. E aí?
Boa tarde, um abraço, Borges, um abraço, Vamburgo, Jorge Ramos e a todos os companheiros que participam aqui do No Mundo da Bola, para você que também está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Vamos por etapas, Borges, respondendo a sua pergunta. O Pablo é uma ausência muito sentida. Ele é um excelente jogador, está até cogitado já pelo Flamengo, por indicação do Abel, um jogador de altíssimo nível, artilheiro. Tu vê que o gol que ele fez quarta-feira passada é gol de artilheiro. Bateu com convicção, chute seco. Se ele não jogar, entra o Rony, que quando entra no decorrer dos jogos, o Borges, entra muito bem. Inclusive fez gol contra o Fluminense no jogo realizado lá em Curitiba. É um bom jogador. Mas o Pablo é um jogador diferenciado. E o que me chama a atenção pelo lado positivo no time do Atlético Paranaense é um time que, quando ataca, ataca com muita qualidade, com o Rafael Veiga, com o Pablo, com o Nicão, sabe? É um time muito com o Marcelo Cirino, que vive um grande momento, como já vivera em 2013 no próprio Atlético Paranaense. É um time que, quando tem a bola, ele ataca com 4, às vezes com 5. E quando não tem a bola, ele se fecha muito bem. Então, eu acho que, claro que perde um pouco com a ausência do Pablo, mas o Rony é um jogador de qualidade. Com relação a outra pergunta que você formulou, o
Theo Gutierrez, porque o Theo Gutierrez deu trabalho pro Flamengo, quando jogou com o Júnior Barranquilla.
É bom jogador, Borges.
O Tchara e o Júnior, o próprio Theo, que jogaram juntos.
O Tchara agora tá no Atlético Mineiro. Só o Borges, que tudo bem, ele é um bom jogador, é.
Artilheiro.
Concordo com tudo que você coloca, mas eu acho que o time do Atlético está muito bem equilibrado, vai jogar com o apoio da torcida, naquela grama sintética. Eu acho, olha, só se acontecer, futebol você nunca pode dizer que é campeão
de véspera. Se houver qualquer empate, vai para a prorrogação e depois pênalti.
Que é uma covardia a prorrogação no final de temporada. Eu acho que devia ir para o pênalti direto, mas eu acho que o Atlético,
você,
com todo respeito ao Júnior Barranquilla.
É só rever a Libertadores, Botafogo. Ô, Botafogo, Boca e River, os caras estavam mortinhos no segundo tempo da prorrogação.
Alguém tem que acabar com isso, é desgastante emocionalmente, fisicamente, né, Jorge? Tecnicamente, tudo isso. Então eu acho o seguinte, que o jogo, pra mim, opinião minha, você é do Sul e dos demais companheiros, pra mim o Atlético liquida a fatura no tempo normal.
Vem o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Entrando pra essa linha que o Valdir falou da torcida e do gramado, o Atlético Paranaense é o favorito ou você acha que a torcida pode prejudicar o Furacão no dia de hoje lá na Arena da Baixada, no Joaquim Américo, hein, meu querido Jorge Vambuco? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde. Não, a torcida nunca prejudicou, não vai ser hoje que vai prejudicar o Atlético Paranaense. A torcida sempre ajudou lá, que eu saiba. Nunca houve queixa de ninguém, de jogador, de técnico, de dirigente, de ninguém contra a torcida do Atlético Paranaense. Então, não vai ser hoje que ela vai prejudicar. Ela vai empurrar o time, tentar empurrar o time e tal, o que sempre ajudou o Atlético Paranaense. Esse gramado também, para mim, eu acho que não tem a menor influência. Essa história de que o gramado artificial prejudica, para mim, eu acho que não prejudica nada. Isso aí, quando o time ganha, ele não reclama do gramado artificial, só reclama quando perde. Então, isso é bobagem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, difícil, e que o Atlético precisa tomar muito cuidado. Não pode se lançar à frente de qualquer maneira, porque o Júnior Barranquilla é um time perigoso, tem bons jogadores e também não vai se intimidar com a torcida, né? Está acostumado a jogar com o apoio da sua própria torcida em casa, acho que não vai se intimidar com o apoio da torcida do Atlético. Então é isso, eu penso que o jogo pode até terminar no empate e aí acabar numa decisão nos pênaltis, né?
Valeu, vem o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
O pessoal de mas você não anunciou o Jorge Ramos, é porque o Jorge Ramos normalmente é só para lembrar que ele participa com a Dani no programa Estádio da TV, às quartas-feiras. É um dia marcado para o nosso Jorge Ramos. Então o nosso Jorge Ramos está aqui e vai comentar também, analisar principalmente esse jogo. Como é que você vê esse jogo? O Valdir deu a opinião, o Jorge Vambuco é outro, e aí?
Olha, boa tarde a todos, né?
Boa tarde.
Hambúrguer, Valdir, a você, Luiz, todo mundo. Você ouvinte, olha, é um jogo que eu acho que a primeira partida o Atlético conseguiu um resultado muito importante, porque mesmo não jogando mal, não jogando bem, né, jogando mal.
Primeiro tempo não jogou nada, não encaixou. No segundo tempo, logo no início, começou a encaixar.
Mas tomou um gol logo em cima.
Aí depois fez o primeiro gol, tomou um empate, e depois a equipe do Barranquilla
tá tremendo até agora.
Tá tremendo até agora com aquela pancada. Então, ali foi, eu acho que encaminhou muito bem esse título ao Atlético Paranaense. É claro que o futebol sempre tem essa margem, né, para aquilo que a gente não espera, mas a probabilidade é muito grande do Atlético ser campeão. Lembro que o Atlético perdeu para o Bahia, né, jogando em casa.
Acho que foi a única derrota.
A única derrota. Isso aconteceu também.
Na Copa Sul-Americana.
Só que é aquela história, cada jogo muda. Então acho que eu soube mais cedo que o Pablo, ele fez um teste e tem imensas chances de jogar.
Porque ele já jogou com problema de panturrilha lá na Colômbia. Já estava sentindo, tanto que ele saiu por causa disso, para o Rony entrar no segundo tempo.
Agora ele treinou e tem muita chance de jogar, a não ser que haja uma mudança ali em cima da hora. E vai com o Nicão, que é um jogador que é um atacante, que faz a dupla ali com ele, que é um atacante muito rápido, muito ofensivo, chuta muito bem, difícil de ser marcado. Eu acho que isso tudo são componentes jogando em casa, até pela própria grama sintética, que também existe uma adaptação. Tem jogador que se adapta rapidamente, outros nem tanto. Isso também pode ser um fator positivo. Eu acho que a chance é muito maior. Eu acho que o Atlético vai ser o campeão da Sul-Americana.
Agora, deixa eu só um detalhe. Você, quando joga na grama sintética, ele tem que jogar com uma chuteira diferente de que você joga na grama natural. Sabia disso?
Bem que os caras já estão desde segunda-feira lá, o pessoal do
Júnior. E obrigado você ceder o estádio para o adversário.
Mas eles treinaram domingo só lá. O treinamento de hoje não foi lá.
Mas devem ter achado um campo sintético.
O campo do próximo, no CT do Caju, que eles chamam, que onde foi o treinamento. É diferente, eles estiveram lá no domingo, mas é claro que tiveram ali a
oportunidade. É porque a diferença é a grama sintética, tem a chuteira, tem a velocidade da bola.
Aí tem uma com aquele estádio, o único estádio no Brasil, porque se chover, você fecha a parte de cima,
aí você pode chover, não, que pode chover, não chove. Agora, em relação, rapidinho, na situação da mudança do escudo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai mudar o nome, vai ser Atlético Paranaense com H, no, o Atlético aquele antigo, Atlético, né? Que não é Atlético.
TH agora.
Com TH, que é o antigo. Antigamente a gente usava o PH em farmácia, TH, não é isso? Como é que você vê, Valdir Luiz, primeiro, depois o Jorge Ramos e o Jorge Vambuco?
Olha, eu acho...
Essa mudança. Eu acho que é uma coisa
Bacana, acho que você tem que mudar de repente.
Eu acho o seguinte, eu não faria, mas como o conselho aprovou, não sou eu que vou contestar. O Petralha deu um chiliquete lá, que não queria mais vermelho e preto, para não ser confundido com o Flamengo, e não queria ser Atlético sem ter o H, para não ser confundido com o Atlético Mineiro. E ele colocou para o conselho, e o conselho aprovou. Então, se o conselho aprovou, acho que não tem motivo para ver contestação, né? Porque o conselho quer a soberania de um clube. A única coisa que eu não gostei
da camisa.
Foi da camisa.
Acho que ele mostrou, mas é porque aqui, o vermelho, gostei, porque como você hoje em dia tem vários tons de vermelho, porque antigamente, lá nos anos 50, 40, você tinha a questão do vermelho e tinha pouca variação, né? Até por causa da modernidade. Hoje em dia você tem uma variação muito grande. É mais puxado para um... Olha aqui a camisa.
Eu já vi.
Já viu a camisa? É. O que, que você
tá
acha?
Todo mundo vendo no rádio. Mas...
Não, eu acho que essa questão... existem alguns aspectos. Estou vendo. O que, que você acha? Não é aquele vermelho do Flamengo.
Não, não é.
O vermelho sangue.
Quer caracterizar igual o Flamengo.
Eu acho que tem essa... porque o que acontece? O Atlético, sem o H, vira... Quando você se refere a Atlético, você lembra do Atlético Mineiro.
E nunca do Atlético Paranaense.
Não lembra do Atlético Paranaense.
Então o H ele botou
então,
certo.
O H já é para fazer uma diferença. Outra coisa também que eu acho que é a diferença, há uma possibilidade de ser chamado de Paranaense.
Clube Paranaense.
Paranaense. Ao se referir ao Atlético Paranaense como Paranaense. Porque muita gente fala Atlético do Paraná, o que incomoda os torcedores.
É porque o Paraná...
Porque não é Atlético do Paraná. Brito. É Atlético
que Paranaense. É o Paraná lá.
Então tem essa proposta de chamar de Paranaense. É. E é claro que houve uma desvinculação dessa questão do rubro-negro, carioca, né? De ser diferente do Flamengo. O Flamengo é porque... Flamengo, vai ser sempre Flamengo, não tem comparação. Agora, é uma forma. Agora, eu acho que o lançamento, porque hoje a camisa vai ser antiga, não vai ser a nova. Talvez pudesse acabar a temporada para o Atlético Paranaense e fazer o lançamento da camisa.
Já hoje.
Né, num outro dia.
Ah, no outro dia.
Porque se tirasse com a camisa hoje e perdesse,
acabou a camisa. Sim, sim, é igual aquela do papagaio pirata do...
Papagaio de Vintém.
De Vintém, aliás, do Flamengo.
Papagaio de pirata tem um monte.
Tem um monte.
Talvez o ideal fosse, obviamente, não ser agora o lançamento, né? Deixar acabar o campeonato. Talvez no início do ano fazer o lançamento.
E não?
Não imediatamente após, mas já está decidido, já está feito. Agora é isso, é mais para dar uma característica, uma marca maior do que já tinha, né? Com um H... E também com a cor diferente, e talvez até ser chamado daqui para frente de Paranaense e não de Atlético.
Jorge Vamburg, disso tudo, o que, que você acha? Acho que é uma grande frescura ou é realmente uma coisa correta que foi feita pela presidência e por toda a diretoria do Atlético Paranaense?
Você usou a palavra que eu ia usar. Em primeiro lugar, é uma grande frescura. Em segundo, uma grande besteira, digna de figurar no festival de besteira que assola o país no esporte, porque o SH não significa rigorosamente nada. O nome do time é Atlético, não existe TH na língua portuguesa, não tem som, esse TH não tem som. Então, isso aí vem do inglês, Athletic, da palavra inglesa que deu origem ao Atlético. Athletic em inglês é com TH. Aí mudar para... Que diferença isso vai fazer? Não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. E quanto à mudança de cores, aí tudo bem. Se eles não gostam de... Agora, eu não sei, se eles não gostam de ser rubro-negros, querem ser apenas rubros, tudo bem, aí eu não vejo nada demais. Pode mudar. Isso aí, vários clubes já mudaram, né? O Palmeiras era isso, azul,
era virou
verde por causa da guerra, né? Para não ficar lembrando muito a Itália. E eu acho o seguinte, me parece ter faltado uma consulta à torcida do Atlético. Foi uma decisão de cartolas, de gabinete.
Não,
o Petralha, que é o manda-chuva do clube, não gostou, não gostava. Aí isso não gostava agora, né? Aí vai o conselho, a prova. E a torcida, foi ouvida? A torcida sempre torceu pro Atlético assim, rubro-negro, sem H no nome. Então aí os caras chegam à conclusão que isso não presta e mudam. Ora, francamente, vou te contar. Realmente
vai ficar naquele
estupidez.
Abcedário. São 5h23, é a hora da Liga dos Campeões da UEFA. Temos bola rolando nesse momento para a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e vem ele batendo legal.
Luiz Ferreira.
Rádio Nacional.
Tem bola rolando agora e teve bola rolando ontem com definições. É a última rodada da fase de grupo.
Já definição para os classificados.
Funilar, né?
Para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Só que lá é definido por sorteio e não chaveamento. A gente estava acostumado com a Libertadores até alguns anos atrás. Até a gente tem bola rolando, Borges. Lá no Santiago Bernabéu, a gente está com 27 minutos do segundo tempo. Está Real Madrid 0, CSKA Moscou 2.
É a primeira vez que o Real Madrid
perde. É a primeira vez que o Real Madrid perde para o CSKA Moscou.
Ah, para o CSKA.
Dentro de casa.
O Real Madrid está se complicando. Está escado o River ganhar esse título mundial.
A questão é que o Real Madrid está jogando com um time alternativo, porque ele já está classificado, inclusive com a primeira posição garantida no seu grupo. A não ser que a Roma vença. Aliás, nem se a Roma vença. A não ser que a Roma vença o seu jogo, está jogando contra o Vitória Pilsen.
A diferença de 4 gols.
Mas pode. Aliás, a Roma está perdendo agora. Aliás, o CSKA Moscou acabou de fazer o terceiro gol em cima do Real Madrid. O Real Madrid levando um passeio dentro do Santiago Bernabéu.
O CSKA Moscou, o time que foi contratado, o Ayrton Lucas, do Fluminense.
Exatamente. Quem está em campo pelo Real Madrid, vê como é que esse time é tão alternativo. Jogadores como o Modric, o Casemiro, que está lesionado. Está jogando o Marcelo, está jogando o Benzema. Tá jogando o Isco, que meu amor, tá jogando o Vinícius Júnior como titular, mas tá jogando o Lorente, Odriozola e outros jogadores menos conhecidos. É um time alternativo. Tá aí o CSKA Moscou tentando vencer para garantir a vaga na Liga Europa, já que para a Liga dos Campeões, nas oitavas, já tá complicado. No outro jogo do grupo, o Vitória Pilsen tá vencendo a Roma por 2-0. Vitória Pilsen, a terra da cerveja Pilsen.
Sim. Ah, e você ia falar alguma coisa sobre o Real Madrid. O que que tá havendo com o Real Madrid?
Detalhe, mesmo jogando com um time considerado
pode
reserva,
tomar de 3 em casa.
Tomar de 3 em casa, jogando Benzema, Isco jogando, Marcelo, Sérgio Ramos. Acho que 3-0.
Marcelo acabou de deixar o gramado agora, entrou o Carvajal.
Carvajal, que é pior que o Marcelo.
Ele tem que chegar à final do Mundial.
Abre o olho, abre o olho.
Hoje é uma de internacional, foi eliminado na primeira
fase.
Hoje
já teve o primeiro jogo, né?
Já tivemos o primeiro jogo, já eu falo disso. É. Só passando os jogos de ontem, Bode, pelo grupo A, Borussia Dortmund 2, Mônaco 0, Clube Brugge da Bélgica 0, Atlético de Madrid 0, classificados Borussia Dortmund da Alemanha e o Atlético de Madrid da Espanha. Grupo B, Internacional de Milão 1, PSV Eindhoven também 1, Barcelona 1, Tottenham também. O gol do Tottenham foi marcado pelo brasileiro Lucas Moura, que tá com uma moral danada lá na Inglaterra, inclusive tem grande chance de ser convocado pelo Tite na próxima convocação, março, ano que vem. Classificados o Barcelona e o Tottenham, que esse gol classificou o Tottenham, o gol do Lucas Moura classificou o Tottenham para as oitavas de final. Internacional, ela ficou com a mesma pontuação do Tottenham, mas vai disputar a Liga Europa. Grupo C, o Paris Saint-Germain encheu o balaio do Estrela Vermelha lá em Belgrado por 4-1 e o Liverpool venceu o Napoli por 1-0. No fim do jogo, o Alisson, goleiro da seleção brasileira, fez uma defesa absurda.
Defesa, não foi uma coisa absurda. Ele saiu bem, o cara chutou em cima dele. Não foi uma defesa. Ele saiu bem, mas não foi uma. Eu já vi defesas mais importantes.
O Marcelo Groy, aquela do Marcelo Groy.
Foi estilo. A defesa do Marcelo Groy foi mais difícil.
Por causa do momento do jogo.
Se você falar importante, eu vou concordar, mas que foi um defesaço, desculpe, não foi. Sim.
Aí classificados o Paris Saint-Germain e o Liverpool. Você tem inveja do Alisson, Valdir?
Não, inveja do Alisson, não.
Dor de cotovelo. Ele já passou o Alisson. O Schalke 04 da Alemanha venceu o Lokomotiv Moscou por 1-0 e o Porto venceu o Galatasaray fora de casa, lá na Turquia, por 3-2, classificados para a segunda fase. O Porto e o Schalke 04. O
que mais?
Agora nós temos jogos de hoje, além dos jogos que a gente já mencionou, que estão em andamento. Pelo grupo E, Benfica enfrenta o AEK Atenas e o Ajax recebe o Bayern de Munique. Já essa parada já está definida no grupo. Bayern de Munique e Ajax classificados para a segunda fase.
Não tem nenhum problema.
E nem até o Benfica, nem o Benfica perde a vaga na Liga Europa. Esse grupo está todo definido. No grupo F,
esse
o Manchester
não, né?
City. Esse não. O Manchester City já está classificado, não perde a vaga nas oitavas de final, mas enfrenta o Hoffenheim da Alemanha, que ainda briga por vaga na Liga Europa. E o Shakhtar Donetsk, a sua legião brasileira, enfrenta o Lyon lá em Cracóvia, na Ucrânia. Primeiro colocado o Manchester City, com 10 pontos classificados.
Se o Shakhtar vencer, elimina o Lyon.
Deixa o Lyon na Liga Europa. No grupo G, Real Madrid já classificado, a gente já informou, está perdendo 3-0 para o CSKA Moscou. E a Roma está perdendo para o Vitória Pilsen por por 2-2. Mas todo mundo já classificou. Por 2-1, perdão. O Real Madrid, primeiro, 12 pontos. Roma, segundo, 9 pontos. Não muda nada. CSKA Moscou vai garantindo a vaga na Liga Europa. E no Grupo H, esse também definido, daqui a pouco tem Valência e Manchester United lá no Mestalla, na Espanha. E no Stade Suisse. Gostou? Uhum. Stade Suisse. Repete. Stade Suisse.
Quem vai jogar lá?
Young Boys.
O que, que seriam Young Boys?
Jovens Garotos.
Jovens Garotos.
Jovens Garotos, tradução literal. Jovens Garotos. Young Boys da Suíça.
Que gosta.
Fica quieto. E o enfrenta Juventus. Juventus e Manchester United.
Tem um jovem garoto, Cristiano Ronaldo.
E tem um jovem garoto, eterno jovem garoto, Cristiano Ronaldo. Tem um colega nosso que é muito fã do Cristiano Ronaldo, Bosch. Já classificado, Juventus e Manchester United para a próxima fase. E o Valência está garantido na Liga
Rapidinho,
Europa.
Rapidinho, o jogo da Copa do Mundial já tem uma definição, né? O time
já
árabe, né?
Já tem uma definição, sim, Bosch. Foi até um jogo bem...
Foi bem, bem foi, movimentado.
Chegou
o pênalti,
né? Chegamos aí
o pros pênaltis. O time estava perdendo por 3-0.
O Tim Wellington da Nova
tava
Zelândia.
Tim Wellington,
tradição.
É o time do Wellington.
Pensei que fosse Tim Wellington.
Assim, o time Wellington.
Tava ganhando 3-0.
Tava vencendo por 3-0 o Al-Ain. O time Wellington, que é da Nova Zelândia, tava vencendo o Al-Ain dos Emirados Árabes por 3-0 no primeiro tempo. O Al-Ain foi buscar e venceu nos pênaltis por 4-3. Na próxima fase, o que, que a gente tem? O Esperance, da Tunísia, enfrenta o Al-Ain dos Emirados Árabes. O vencedor desse jogo enfrenta o River Plate. O adversário do Real Madrid nas semifinais vai sair do confronto do Kashima Antlers, do Japão, contra o Chivas Guadalajara, do México. Exatamente.
Só um detalhe, né, na disputa em pênaltis agora, ela não é alternada mais.
Não é, né?
O primeiro pênalti é alternado. Bate um...
A partir daí não. Depois.
Daí o segundo e o terceiro, eles são batidos em sequência pela mesma
equipe. Por exemplo, se for o Botafogo e Flamengo, o Botafogo bate o segundo e o terceiro na sequência e o Flamengo depois.
Isso. É o primeiro alternado, o segundo e
o
terceiro.
O primeiro é
seguido.
É um fato novo, interessante.
É um fato novo, porque.
Como é que é?
É porque há um princípio, né? Eles achavam que quem saía na frente.
Mas a alternância é mais emocionante, né?
Não, aí fica
a dúvida da,
quando você muda alguma coisa. Tem gente que não quer mudar nunca nada.
Lógico.
Né? Tem gente que quer mudar. Então aí você tem que achar, cada um tem uma opinião em relação a isso. Mano. Há um estudo que foi feito que
vamos
diz
ver
que,
como é
seguinte,
que
o ideal seria assim, porque daria mais chances às duas equipes.
Eu acho pior, sabia?
Eu não acho mais emocionante a alternativa.
O teu time, por exemplo, nós estamos no time, você, o teu time e o meu. Vão lá bater. Aí tá 1-1. Aí tu bateu bate 3 seguidos.
Aí faço 3-1.
Faz.
Aí eu obrigo o cara a fazer 2.
Vai deixar o cara lá desesperado. Eu acho que é mais emocionante.
Tem um detalhe.
Mais emocionante.
Em 94, a Itália começou batendo primeiro. O Brasil foi campeão.
Mas é diferente, meu querido Luiz. É diferente. Por exemplo, você bate 1. Aí o Jorge lá bate outro. Aí. Bate você de novo, Jorge bate.
Não.
Vai ficar emocionante.
Na verdade,
aí você vai, faz 4 seguidos,
faz
ele
3
já
seguidos,
entra.
Já entra com 3-1 contra 3-1.
Na verdade, eu tava me referindo ao fato do estudo, colocar quem começa batendo tem vantagem.
Perde a emoção. Eu acho, na minha opinião, perde a emoção.
5:32. Jorge, meu querido Van Burg, é o seguinte. Eu queria saber de você, primeiro do Real Madrid, sobre essas novas cobranças, em vez de alternadas, as cinco primeiras alternadas. Mudando, como é que você vê essas duas situações? Real Madrid, como é que está nesse momento? Não está bem, bem que está disparado no seu grupo na Liga dos Campeões, mas não está bem no Campeonato Espanhol. E aí?
Esse jogo aí para o Real Madrid não vale nada. Como disse o Luiz Ferreira, já está classificado e está fazendo um amistoso. Para ele não vale nada. Vale para o CSKA Moscou, né, com quem está jogando, é isso? Com quem é mesmo? Deixa eu ver. Acho que é CSKA Moscou. Ele está apanhando lá de 3-0, se é que não fez algum gol agora. Mas eu acho o seguinte, que isso aí não dá para a gente avaliar como vai ser lá no Mundial de Clubes. Aí é outra história, né? Aí vai estar em jogo um título mundial. O Real tem experiência, tem bagagem, né? Então, né, acredito que no Mundial... É outra coisa, essa derrota que ele está sofrendo e a própria campanha dele no Mundial de Clubes não significam que ele vai chegar e vai fracassar no Mundial, embora tudo indique que ele deverá enfrentar o River Plate, né, que ganhou a Libertadores e chega cheio de moral. Mas mesmo assim, o time do Real Madrid é candidato, não digo favorito, mas grande candidato a sair de lá com o título mais uma vez, claro. E em relação a essa história aí dos pênaltis, vou te contar, a FIFA só inventa besteira. É uma grande besteira isso aí, né? Uma grande besteira digna também de figurar no FEBAPA do esporte. Festival de besteira que assola o esporte.
É apenas um teste.
Sentido. Isso não tem sentido. Sentido. O certo é cada um cobrar uma. Sempre foi assim, não vejo onde é que... Ao contrário, eu acho que isso quebra a emoção da disputa. Um time bate dois, depois vai o outro, vai bater. Não, tem que ser um de cada vez para dar mais emoção. O sujeito faz, o outro perde e tal. Uhum. É uma grande estupidez inventada pela FIFA.
Valeu, 5h34, vamos voltar daqui a pouquinho com o Mercado da Bola. Muito mais para você ainda. E também o nosso Wagner Gomes com as últimas esportes olímpicos e paralímpicos. Voltamos já.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública e enfrenta a criminalidade com todas as forças.
Aqui no Rio, ajudou. O que mais foi feito?
Este governo implantou o Plano Nacional de Segurança Pública, que define metas de redução de homicídios e recursos para os próximos anos. E desde junho, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que está possibilitando a troca de informações e operações integradas entre todas as forças policiais.
Entendi. O SUSP é todos pela segurança.
Isso. E segurança para todos. Ministério da Segurança Pública. Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Valeu, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Continua e continua agora com o Momento Estádio com o professor.
Wagner Gomes.
O sistema de árbitro de vídeo e a tecnologia da linha do gol foi aprovada pela FINA para o polo aquático. Essas mudanças constam de várias outras já aprovadas também. Foram 116 votos contra 6 no Congresso Extraordinário em Hangzhou, antes do Campeonato Mundial de Natação de Piscina Curta. Esse processo vai ajudar bastante os árbitros para marcar as faltas que acontecem sob a linha da água, submerso. Não dá para o árbitro ver direito, isso aí vai ajudar bastante. O judô brasileiro fará a última seletiva desse ano, com direito a 16 vagas para a seleção brasileira. A competição será no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia. Hoje as disputas são para os homens e amanhã para as mulheres. Os classificados se juntarão aos outros 14 primeiros do ranking nacional. Estarão disputando judocas de peso, como Sara Menezes, Kathleen Quadros, Felipe Kitadai e Leandro Guilheiro. Terminou a competição no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, a seletiva de tênis de mesa para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no ano que vem, no Peru. Ao todo, 30 atletas já garantiram suas vagas para a principal competição da América e a lista conta com algumas surpresas, como Carla Maia e Marliane Amaral, e também referendou à hegemonia de atletas já consolidados. Na classe 2 masculina, para cadeirantes Com tetraplegia, Iranildo Espíndola e Guilherme Costa, medalhistas nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016, endossaram a sua boa fase. Iranildo, que completa 50 anos em janeiro de 2019, vai tentar o quinto ouro consecutivo no mega evento continental e a quinta participação em Jogos Paralímpicos. O campeão do torneio individual no Peru assegura vaga em Tóquio 2020. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Vamos pro timaço nacional, porque vem aí o mercado da bola com ele. Ele tá sempre, sempre ligado.
Olha aí, o timaço nacional.
Rodrigo Ricardo.
E sem aquela apavoração, você tá com ansiedade demais, final de ano, vai terminar o final de ano, quer comer o peru logo.
Que isso? É,
não, peru de Natal.
Ele pô, vai dar uma hoje ou duas informações?
Não, uma de cada vez, porque ele, o negócio dele quer dar duas logo.
Olha uma lá. De cada por vez. Isso que dá problema.
A primeira,
boa
uma
tarde,
de cada vez.
Boa tarde, Carlos Borges. Tô devagar, tô calmo. O peru, tô com vontade de comer o peru. Lógico, no Natal.
Todos nós claro. Estamos querendo.
Mais do que o
peru. Todos nós estamos querendo. Não, tá, Jorge Ramos. Você não tá com vontade de comer
o peru?
O
mais curioso é saber.
Eu prefiro o pernil.
Pernil, você?
Eu como o peru no Natal peru com farofa,
também.
Claro.
Bacalhau.
Você também é peru.
Não, não,
não, noite de Natal é bacalhau. Tradicional.
Mas o peru, eu gosto.
Mas olha, mas vamos lá, a grande dúvida, o mistério no mercado de futebol é saber quem é que vai pegar o ganso.
Pra e
onde vai o ganso?
Ontem você falou Inter.
Ontem a gente falou até que o Inter tinha acertado isso. Os salários, faltava agora o Valência, né? Sevilha, liberar o passe, ele que está emprestado junto ao Amiens da França. Hoje já são outras notícias. O São Paulo, o clube inclusive que ele já atuou, entrou também no páreo.
Também?
O Flamengo continua no páreo. O Corinthians também quer o ganso, porque o Jadson já tá sendo questionado, que é um homem ali na armação. Mas até um ano ninguém
então
sabe.
Hoje tem Inter, São Paulo, Corinthians.
E Flamengo. Flamengo continua nossa também senhora. Na disputa aí pelo ganso, mas tudo especulação, né? Surgiu o São Paulo aí, nome forte. Inclusive o Jardine foi confirmado, já se sabia que ele seria o técnico, mas ganhou mais hoje. Novamente houve um anúncio oficial do São Paulo, falando Jardine continua, homem forte do Raí lá em São Paulo. O São Paulo quer aproveitar muito os jovens da base. Mas também tá aí atrás do ganso, né? Ganso que na Europa não deu certo porque faltava dinâmica para jogar ali no futebol europeu.
Teve uma notícia vinda da Europa, que eu vi hoje no GE, dizendo que ele é um maestro. O pessoal lá onde ele tá, dizendo que ele é
um jogador.
É um maestro, que ele joga.
Ele é um baita
o Jorge
jogador.
Ramos, que é dos antigamente, que o Paulo. Que o ganso joga é com aquele estilo antigo.
É, o Ganso ele se destacou justamente por esse estilo, né, que é um jogador que ocupa bem espaço, não é rápido, mas tem precisão de passe, é, precisão no chute, se destacou dessa forma. Mas é um jogador que se machuca muito, ele não tem sequência de jogos, então tem esse problema. Agora, talvez com uma fisioterapia, um bom trabalho de musculação, possa fazer com que ele tenha um rendimento maior e uma sequência melhor de jogos. Porque saber jogar futebol, ele sabe.
Não, ele sabe. Qual é
a notícia?
Ele lembra
olha,
muito,
só a notícia aqui.
Ele lembra muito, Borges, o Alex. Porque o Ganso, de vez em quando, se desliga no jogo. Ele é um baita de um jogador. Concordo com tudo que o Jorge falou. Mas, de vez em quando, é um soninho nele.
Mas qual é a notícia? Quem é que deu essa informação?
Olha,
essa
informação,
opinião.
Você falou, eu vou pesquisar aqui rapidamente na internet, Borges. Quando ele foi apresentado pelo Amiens, os dirigentes do clube francês colocaram nosso maior jogador da história. Ele chegou com muita pompa no Amiens da França, só que agora ele já é colocado de outra maneira. Já é colocado assim, tipo, o presidente do Amiens diz que Ganso é impaciente e espera a decisão do atleta. O pessoal já na França já tá meio na bronca com o Ganso. E eu já ouvi, agora me fugiu o nome do técnico do Sevilha, onde o Paulo Henrique Ganso estava jogando, disse que assim, ele tem trato com a bola,
isso.
Mas ele é devagar demais para a velocidade que o futebol tem hoje. É o grande defeito dele, e ele tentou fazer, corrigi-lo, jogar mais atrás, aberto, centralizado, e não deu jeito. Aí, só que o
posso
Ganso,
dar mais uma,
só que o
Borges?
Próprio Ganso...
Não,
Ganso,
não, desculpa, primeiro, Rodrigo. Calma. Você desculpe, já deu Borges. Duas, porque deu do São Paulo também.
Desculpa, Rodrigo, só colocando que...
Eu
muita
pedi uma,
gente,
você foi duas.
Eu acompanho a imprensa nacional, muita gente colocava que, inclusive, o Ganso ele se recusava a tentar melhorar.
Se jogar assim, o Ganso na piscina, o que acontece?
Ah, acho que, de repente, ele boia.
Ô, Jorge Van Burg, você acha que pro Flamengo ele resolve... Ele, por exemplo, o Diego vai embora, um exemplo. Ele poderia ser o substituto do Diego? Em que posição você votaria o Paulo o Roberto Ganso ali?
Paulo Henrique.
Paulo Henrique Ganso, digo. No meio de campo do Flamengo.
Bem, eu acho que o Ganso só vai dar certo no Flamengo se trouxerem um outro jogador para fazer dupla com ele, o Pato. Aí dá certo. Pato e Ganso, aí realmente é uma dupla que vai se entender no ataque do Flamengo. Fora isso, eu acho que vai ser, já para falar de Ganso, vai ser um tiro na água. Eu não acredito nele como jogador.
Mas você botaria ele aonde? Contratou o Ganso, vai ficar aonde?
Se o Diego sair...
Ele fica no lugar do Diego.
Ele pode entrar
mas
no lugar
ele
do
é
Diego.
Diferente do Diego.
Ele é diferente, é uma outra característica, mas ocupa aquela meia esquerda. Ele tem uma característica diferente. O Diego é um jogador que vai mais com a bola, que se aproxima. Ele é um jogador mais refinado de toque, de lançamento, mas também se aproxima bem da área para finalizar. Se ele tiver uma cabeça boa, se tiver vontade de jogar, no, sabe, se ligado 90 minutos, que de vez em quando ele dá uma desligada, ele é um baita reforço.
Vincenzo Montella era o técnico que arrumou encrenca com o Ganso.
Reclamou, né? Tá certo, então, mais uma aí.
Coisinha. Diga. Não, é o seguinte, você sabe em que classificação, em que lugar está o Amiens no campeonato francês?
Não, qual?
O Amiens, o time do Ganso?
Não, qual?
Onde ele foi como grande maestro, ele é o grande maestro do Amiens.
É.
Em 17º lugar, com 16 pontos.
Mas na culpa não é dele só,
o líder é o Paris,
né?
Saint-Germain, com 44.
Mas a culpa não é
uma
só...
ideia.
Sim, mas na culpa não é só dele, né? Infelizmente.
Não é só dele, mas é.
O futebol francês é uma
coisa. Não adiantou nada, né?
Não adiantou nada. Ô Van Burger, em relação.
Deixa o Rodrigo da outra.
Em relação à relação do técnico. O técnico continua o mesmo, né? Do São Paulo, não é isso que você.
Jardine, sim.
Jardine. O que você acha, Van Burger? A permanência
O Jardine nós vamos ter que esperar para ver. Esperar, como, né? Assim como outros técnicos novos que surgiram no mercado e se firmaram. Né, porque a diretoria dos clubes deu crédito e esperou, teve paciência. É. O caso do Zé Ricardo, do Vasco, né,
o Alberto Valentim.
E outros. O principal de todos é o Carille, né?
É isso
que
aí.
Chegou a conquistar título brasileiro.
O que você acha?
Então tem que ter paciência com ele.
Eu sou da mesma linha do Van Burg.
Tem que ter paciência.
Já que ele fez um bom trabalho na base, eu acho que o parâmetro para ele vai ser o Campeonato Paulista. Se ele fizer um bom Campeonato Paulista, ele segue para o brasileiro.
Fez bem o São Paulo?
Acho que sim. Agora, acho que fez bem. O problema do futebol brasileiro é o tempo que o técnico permanece. A média de um treinador no futebol brasileiro é baixíssima. É de apenas 6 meses. A média. Né? Alguns... ficam mais tempo.
O Jair ficou um ano e meio no Botafogo.
Não, sim, mas na média. Né? É muito pouco tempo.
O Dorival Júnior, ontem, em entrevista lá na CBF pro Maurício, lá na Granja Comari, disse isso. Tempo para trabalhar.
É um absurdo, né? Eu acho que 6 meses. Então, esse imediatismo joga contra. Agora, vamos esperar, né?
Tem que aguardar o Jardim, porque, por exemplo, o Jair deu certo.
Mas... O Carille deu certo. Mas tem uma coisa, ele tá vindo da mesma escola, o Bosch. Sabe por quê? Ele veio como auxiliar de vários treinadores do São Paulo.
Então, é a mesma linha do Jair.
Mesma linha do Jair e do Carille, que trabalhou com o Cuca, que trabalhou com o Mano Menezes. Então, já é um perfil interessante. É diferente de você, que nem o Barbieri, que jogaram lá sem ter trabalhado praticamente com ninguém. E um detalhe que me chama a atenção, até elogiar o novo presidente do Flamengo eleito, ele fez um contrato com o Abel, e é o perfil do Abel também, 1 ano e sem multa rescisória.
É porque o Abel sabe muito bem que se ele não conseguir nada, ele vai sair. Porque é a cultura do futebol brasileiro. O Ferguson, né?
Ferguson
ficou 27 anos né, na frente lá, né, na Inglaterra. Ele se
Manchester United.
É claro que é outro extremo.
Outro nível.
É. Só que a média é muito maior do que 6 meses.
É porque eu tenho que começar a dar aqui, se não começar a dar até o final, que o mercado da bola vai ficar difícil. 5:47, diga lá, Van Burger.
Ah, só para arrematar, é o seguinte, o principal de tudo é a diretoria acreditar no Jardine. Porque se a diretoria não acredita no técnico e no primeiro insucesso, ou segundo, ou terceiro, enfim, manda o cara embora, pronto, acabou. Agora, se a diretoria acreditar realmente nele, prestigiá-lo, não começar a falar em outro técnico, essa coisa toda, ele pode dar certo.
Tá certo. Mais uma.
Registrar rapidamente a participação do nosso ouvinte, Antônio, senhor Antônio, lá de Inhaúma, ligou aqui. Eu até atendi o telefonema. Tá na bronca com os times do Rio de Janeiro. Agora mais uma, fala do Neilton. Neilton, que já jogou no Botafogo, hoje defende o Vitória. Pode ir para o Internacional, está envolvido numa negociação. O Inter daria o Andrigo e o Neilton iria para Porto Alegre. Lembrando que o Inter está procurando um atacante, apesar de não ser da mesma característica
do Leandro Damião,
que provavelmente está indo para o Japão.
Mas ele deu o Botafogo, devolveu o Brenner, ele pediu o Brenner de volta.
É, e o Neilton,
o Neilton é bom jogador, é impressionante. Hoje até,
ele estava na reserva no Vitória.
Ele apareceu como grande destaque no Santos, novo Neymar. Aí o Santos não vendeu, aí ele foi para o São Paulo, não rodou no Cruzeiro. No Botafogo foi razoavelmente, e no Vitória também, mas não se firmou como titular. Mas é um jogador que, de repente, no Inter vai vingar, ele é bom jogador. Hein?
Você consegue segurar mais uma aí?
Mariano.
Não, segura.
Segura?
Dá uma segurada. Dá, porque, pô, três assim de uma vez tem que demorar um pouquinho. 5h49, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Valeu pelos sonhos retomados. Valeu pela esperança voltando a brotar. Valeu por colocar o Brasil no rumo do crescimento. Valeu por fazer o país fechar um ciclo e começar outro. Fortalecido. Com a economia recuperada, a democracia preservada e ordem e progresso para seguir em frente. Valeu por juntos fazermos um país melhor para os próximos anos. Governo Federal, ordem e progresso. Hoje a gente pode dizer, valeu Brasil.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Esse é meu mago do som. 5h51, vem aí o timaço da Nacional. Continuamos com o mercado da bola. Com ele tá ligado.
Rodrigo Ricardo.
Agora sim, descansou?
Calmo, tranquilo.
Respirou?
Falar de quem tá com muito, vamos, muito pra comprar. Tá
é mesmo?
Pra, mas não comprou ninguém.
Mengão.
É,
diga lá.
Tá, olha, depois de acertar com a Bel, hoje saiu mais uma vez a confirmação, saiu pelo Twitter da chapa vencedora da eleição do Flamengo, Unidos pelo Flamengo, confirmando o Abel, e o Abel já tá indicando seus reforços. Teria pedido o lateral direito Mariano, que hoje joga no Galatasaray.
O Ganso também teria citado.
Também
Mariano, citado. Ganso.
Mariano, Ganso.
Felipe Melo. O Gerson, que foi do Fluminense, jogou Gerson. Com ele.
É, o que teria esfriado foi o Rodriguinho. Parece que o negócio não avançou. E o próprio Pablo também está...
Também.
O Flamengo está de olho.
E aí?
É que o Palmeiras está perdendo... Tá perdendo
o Felipe Melo, o Palmeiras que reclamou porque eles foram por trás e
não,
foram
o
direto
Melo com o Felipe Melo. O Felipe Melo que teve no Flamengo, inclusive salvou o Flamengo de um rebaixamento.
2001.
Ele tem, 2001, né? Ele tem uma antipatia muito grande de uma parte de dirigentes e de torcedores. Inclusive tem uma hashtag aí, ele não, já pro Felipe Melo. É um bom jogador, mas é polêmico, né? Ele é um jogador polêmico. Agora vamos ver o que vai acontecer.
Mas essa situação, porque daqui a pouco vão começar que tá no cheirinho até do título, agora o cheirinho das contratações, porque fala que vai contratar
mas
esse.
Não é novidade,
isso
é normal. Flamengo sempre fez assim. O Flamengo sempre foi assim.
Sempre chutou, tirou pra tudo que é lado.
O Flamengo já contratou o Maradona, ia contratar o Maradona. O Flamengo sempre fez isso. Agora o Flamengo é o clube que tá muito organizado financeiramente e, segundo
diz
consta,
que tem 100 milhões.
100 milhões. Né? Então é um dinheiro que dá pra fazer contratar. Boas contratações.
Isso, tem que botar um gestor competente. o rapaz que está lá,
saber, até
uma pessoa séria,
né?
É uma pessoa séria, uma pessoa do bem. O pai dele foi diretor do Flamengo, quando o Flamengo foi campeão mundial, que é o Renato Noval, o pai dele, o Carlos Noval, mas ele veio da base, não tem aquele know-how. Você vê que o Flamengo aconteceram coisas que não poderiam acontecer se você tem um gerente experiente. O caso do Diego Alves, se você tem um gerente experiente, a coisa não vaza, e o Abel já pediu. E uma coisa mudou no Flamengo, o futebol hoje mudou. O Abel, que levava 5-6, só levou o observador, que é o Fábio Moreira, que até dirigiu o Fluminense no último jogo, e o seu escudeiro direto, que é o Leomir. O Flamengo manteve o preparador físico, treinador de goleiros, e está contratando de volta o Jaime de Almeida para ser auxiliar permanente.
O meu querido Jorge Vambuco, o MG, manda mais um recado aqui para você. Ele disse o seguinte, que é assim mesmo, que o Flamengo, como é a estrela maior da companhia, acontece sempre assim, entendeu? Dá tiro para cá, tiro para lá, porque aparece mais na mídia, porque qualquer coisa que se fale na Gávea é porque dá audiência e dá ibope e também. O que você acha, Bambu?
Tá certo. Tudo certo.
Ô, Bambu, manda esse MG tomar um ventinho, pô.
Cara, não é sério, mas manda esse. O que você acha, Jorge? Você é de Jorge pra Jorge.
O que é?
O que é do MG? Que ele...
Com o Marcos
MG.
Gomes?
Não. Não é com Marcos Gomes nenhum. Não. É um tal de MG que liga pra cá. Ele disse o seguinte, que o Flamengo é normal. Tá. Que aparece mais. Entendeu? Aparece mais. O Flamengo aparece mais.
Olha, eu acho que é verdadeiro isso. Tudo que a mídia, de uma certa forma, ela é flamenguista. Não tem a dúvida disso.
Ah, então não tem jeito. Você olha, também concorda.
Concordo.
Que a imprensa é Flamengo.
O MG, às vezes, ele tem umas tiradas.
Tirou o Jorge Vambuco
do sério.
Tem mais...
É uma pessoa inconveniente esse MG.
Tem mais uma aí, ô.
Duas rapidamente.
Eita. Tá, agora pode. Tá no finalzinho,
do
pode.
Grêmio,
mas vai sair.
Ramiro do Grêmio, Corinthians, negócio tá quente.
Como?
O Ramiro provavelmente será o novo reforço do Grêmio. Carilho também já tá lá confirmado, já é pedido no Carilho, o Ramiro aí. E a outra aí que eu recebi, me sopraram, mas eu não tenho muita certeza. O Pará dispensar do Flamengo, quem sabe não para no time do Zé Ricardo no Botafogo.
Queria bem. Eu gostaria de ver o Pará no Botafogo.
O que você acha, Vambuco? O Pará no Botafogo, ali para jogar na lateral direita, dispensado pelo Flamengo. O Flamengo talvez não utilize. E o Ramiro, que é do Grêmio Porto Alegre, faz sempre um bom campeonato no Corinthians. Carille arrumando o time também, né?
São dois bons reforços, né? Tanto para o Corinthians como para o Botafogo. Acho que o Pará pode ser um jogador que vai reforçar muito o Botafogo nessa campanha de 2019. O que o Valdir pensa disso?
Eu acho que seria um bom reforço mesmo. Um bom reforço. Eu gostaria de ver o outro jogador do Flamengo que está sendo dispensado, que eu gostaria de vê-lo no Botafogo.
Mas o MG ligou agora dizendo, falando contigo, falou o seguinte, que o Pará não sai do Flamengo. Que Flamengo não dispensa ninguém, Flamengo só compra.
Tem que abrir o olho que Niterói tá complicado.
Flamengo só compra, Flamengo não vende, só compra.
Mas olha, o Rômulo tá sendo dispensado do Flamengo. É um jogador que encaixaria bem no Botafogo, no Vasco. O Botafogo perdeu o Matheus Fernandes, encaixaria muito bem. O grande problema do Rômulo, que ele vai ter que reduzir, né, o salário. O Flamengo agora, tirando o MG... nossa princesa, tirando o MG, o problema do Flamengo é muito sério, Borges, porque o Flamengo tem jogadores com contrato até 2021, 2022 e com altíssimos salários. O cara, para sair, quer dizer, o Flamengo vai ter que pagar metade e outro clube é metade.
Que
é complicado. Você vê o caso do Corinthians agora, com o Marquinhos Gabriel e o que está vindo para o Fluminense, aquele outro menino, Moisés, que estava no Botafogo. O Sornosa está indo. Os jogadores só querem vir para o Fluminense com o Corinthians pagando a metade do salário, pelo menos para garantir que vai receber.
5,57, os resultados, palpites, meu querido Jorge Vambuco, Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla. Hoje à noite, o Atlético Paranaense representa o Brasil nessa final da Copa Sul-Americana. E aí?
Vai dar empate e vai para a decisão nos pênaltis. Que decide?
É prorrogação primeiro e depois pênalti. Vai dar igual o Boca e River, decide na prorrogação ou só nos pênaltis?
Eu acho que dá que nos pênaltis dá o Atlético.
Dá o Atlético, né? E você, Jorge Ramos?
Eu acho que o Atlético tem mais time. Eu acho que o Atlético jogando em casa é mais forte e adaptado ao seu gramado. Eu acho que o Atlético vence no tempo normal e é o campeão da Sul-Americana.
Qual o resultado?
Acho que 2-0.
Eu acho que dá 1-0. Você, RR.
3-0, Furacão.
Tudo isso?
Tudo isso. O time vai ficar desesperado. O Júnior Barranquilla faz os dois no finalzinho.
Você, Luiz Ferreira.
Acho que vai dar uns 3-1 pro Atlético Paranaense.
Eu acompanho o Jorge Ramos, 2-0, campeão no tempo normal, o Chapecoense entra na Sul-Americana.
Valeu, você só volta dia 20.
Dia 20, né? Dia 20.
Dia?
Dia 20.
Quem deixou?
Olha aqui. Esse, quinta, sexta, segunda, terça, quarta.
Aí faz dia 20 e ponto de férias.
Aí aquele papo de Valdir Amaral, Sérgio Cury, trabalhar, sabe, moro rádio,
não vale nada. Rapidinho, você conhece aqueles remédios que você toma, por exemplo, só toma X hora e tal, só toma de mês em mês? É mais ou menos o que o Valdir vai fazer.
Descontrolado.
Descontrolado.
Remédio descontrolado.
Eu, um abraço, Nacional, um abraço. E o No Mundo da Bola volta amanhã com a presença do nosso Márcio Guedes e nosso Jorge Vamburgo. Um abraço, tchau.
Conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.